Sejam bem-vindos. Senhores vereadores, o motivo da convocação dessa reunião é a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1/2017, que susta os efeitos do decreto municipal número 02/2017, que declarou situação de emergência no município de Bicas e autorizou a contratação temporária de servidores. Vou lê-lo a todos os senhores. A Câmara Municipal de Bicas, no uso de suas atribuições legais e em plena conformidade com o artigo 49, inciso 5, da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 91, inciso 19, da Lei Orgânica do Município de Bicas e artigo 10, inciso 11, do Regimento Interno desta Casa, decreta. Artigo 1º. Ficam sustados os efeitos do Decreto Municipal número 02/2017, que declarou situação de emergência no município de Bicas e autorizou a contratação temporária de servidores. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Bicas, Minas Gerais e os demais procedimentos normais. Passo a justificativa para os senhores. A lei municipal que regula as contratações temporárias por excepcional interesse público no âmbito do município de Bicas é a de número 1316/2006. Referida norma estabelece de maneira taxativa os casos, situações e a forma de processamento de contratações temporárias na administração municipal, estabelecendo em seus dispositivos finais, artigo 13, a possibilidade de que o chefe do Poder Executivo procedesse com sua regulamentação, no que fosse necessário, mediante decreto. Ocorre que o excelentíssimo senhor prefeito, ao assumir o mandato, editou o decreto municipal número 02/2017, objeto deste decreto legislativo, declarando uma pseudo-situação de emergência no município e, a partir dessa data, efetivando uma regulamentação dos casos de contratações temporárias de servidores no período aludido naquela normativa. Acontece que, ao fazê-lo, o chefe do Poder Executivo extrapolou os contornos legais delineados pela lei municipal e, ampliando seu alcance, criou um cheque em branco para toda e qualquer sorte de contratação de pessoal, sem qualquer fundamentação minimamente razoável que sustente o decreto de emergência. Atuando ultra legem. Considerando que todo homem investido de poder é tentado a dele abusar, Montesquieu, o Constituinte de 1988 não desprezou a hipótese de os chefes dos poderes executivos exorbitarem de seus poderes normativos para invadir a seara reservada ao legislativo, agredindo então os pilares da liberdade política. Assim, foi inserido na nossa Carta Magna o dispositivo do artigo 49, inciso 5, que prevê a possibilidade de o Poder Legislativo suste atos regulamentares do Poder Executivo que fujam dos contornos legais definidos pelas casas de leis, restabelecendo o equilíbrio entre os poderes e impedindo o vilipêndio ao processo legislativo. É imperioso o entendimento claro de que o poder regulamentar é aquele de que o chefe do Poder Executivo dispõe privativamente, a fim de assegurar a fiel execução das leis. Ao expedir regulamentos, é defesa ao chefe do Poder Executivo modificar... Só um instante. Ao expedir regulamentos, é defesa ao chefe do Poder Executivo modificar ou abrogar as leis ou ultrapassar os seus lindes, dispondo ultra ou extra legem. Afinal, referidos regulamentos são atos estritamente subordinados, subalternos e dependentes das leis. Por esses motivos, regulamentos que desbordam de seus limites podem ser objeto de censura parlamentar por meio de decreto legislativo, com o fito de sustar a sua eficácia, como no presente caso. E, no obstante não ser objeto de controle direto da legalidade do ato, ainda é preciso restar claro que, além do extrapolamento do poder regulamentar, o ato emanado pelo Poder Executivo e que, ao que se denota, gerou inúmeros contratos temporários de trabalho, sequer contou com publicação regular, quiçá atendeu qualquer aspecto do princípio da publicidade, já que seu texto foi afixado, não publicado, no quadro de publicações oficiais do município, de forma encoberta, que impedia qualquer um visualizar ou se inteirar de seu conteúdo, eivando-o de ilegalidade o ato. Com sua ausência de requisito essencial de... eivando de ilegalidade o ato e, com ausência do requisito essencial de validade, sequer tornando o ato apto a produzir seus efeitos legais, ainda que esta ação do Poder Legislativo não fosse tomada. Desta forma, apresenta-se a presente proposta de decreto para apreciação detida desta Casa, assinado pela mesa diretora dessa Casa. Ainda justificando a convocação, que essa justificativa é a justificativa do decreto em si, né, eu, como presidente da mesa, quero esclarecer todos os fatos para que as pessoas conheçam, saibam de tudo que ocorreu, e peço aos vereadores que me acompanharam em todos, na maioria desses atos, vereador Diego, vereador Joel, que se eu faltar com a verdade em algum momento aqui, por favor, vocês me interrompam. Na segunda-feira, dia 2 de janeiro, dia seguinte à posse do novo Poder Executivo e Legislativo, eu compareci aqui no prédio da Prefeitura, na Câmara. Não era dia de serviço normal da Câmara, porque foi concedida folga aos servidores da Câmara por causa da posse no domingo, dia 1 de janeiro. Então a gente concedeu a folga para eles no dia 2. Fiz alguns trabalhos administrativos na casa, fiz uma reunião com algum dos servidores aqui, e quando deixei a Prefeitura por volta de 4h30 da tarde, 15 para 5, não havia decreto nenhum publicado no quadro de avisos ainda. Esse decreto pode ter sido e deve ter sido publicado depois desse horário. Na terça-feira, pela manhã, ao chegar na Prefeitura, por volta de 8 horas, eu, como de hábito, filmei todo o quadro de avisos e lá estavam colocados dois decretos. O de número 2, que é o alvo deste decreto legislativo, né, visando sua sustação, e o de número 1. Só que os dois estavam colocados no quadro de avisos, para quem conhece lá embaixo, atrás daquela moldura de alumínio, com o decreto de número 1 encobrindo totalmente o de número 2. Só se lia o decreto de número 2 e a ementa do decreto. Só isso. Procurei, quem respondia pela Secretaria de Administração até então, a hoje vereadora empossada, Denise Durão, informei a ela do problema e disse que oficiaria a administração para que a Câmara tivesse acesso ao documento. Assim o fizemos, a servidora Flávia, a meu pedido, desceu, protocolou o ofício e procurou pessoalmente a então secretária, Denise Durão, e solicitou que com urgência entregasse-nos o decreto. Isso foi negado e disse, obviamente, na lei orgânica diz isso, que teria um prazo para fazer o fornecimento dessa informação. Pela lei orgânica são até 15 dias. Mas devido à urgência do ato, né, a gente achou por bem cobrar mais uma vez. Eu encontrei uma segunda vez com a agora vereadora Denise na porta da prefeitura por volta de 5h30, 6 horas da tarde da mesma terça-feira. Abordei-a novamente, falei do problema, que queria o acesso, e novamente ela negou o acesso e disse que ia ficar publicado do jeito que estava e em 15 dias, acho que nem falou o prazo, Denise, que posteriormente iria satisfazer o nosso pedido. Na quarta-feira pela manhã, eu estava aqui desde 7h30, 8 horas da manhã, fui fazer um lanche ali porque eu não almocei e encontrei com a Denise novamente, isso por volta de 11h30 da manhã. Agora a vereadora Denise me procurou, pediu desculpas, e eu também a ela, porque a discussão na porta da prefeitura foi um pouco áspera no dia anterior, e disse a mim que o decreto seria publicado corretamente assim que ela chegasse aqui na prefeitura. Por volta de 2 horas da tarde, a funcionária Jane abriu o quadro e abriu os decretos. Ao abrir os decretos, eu me deparei com uma das cláusulas dele, que é isso que a gente queria ter acesso, dizendo que as contratações temporárias de que se tratava aquele decreto deveriam ser, para concorrer, seria feita uma seleção de currículos. E esses currículos deveriam ser entregues nas próprias secretarias nos dias 2, que foi a segunda-feira, 3, a terça-feira, que já havia passado, e 4, que era aquele último dia, e já eram 2 horas da tarde. Ao perceber o problema, né, a gente reuniu a mesa, a diretora dessa casa, que apresenta essa proposta, discutimos o assunto para ver quais os caminhos que a Câmara teria para intervir nesse processo. Discutido o assunto, foi proposto nessa reunião, pelo vereador, inclusive, Thiago, que está aqui do meu lado, que fosse conversado com o prefeito ainda, feito uma tentativa de conversa com o prefeito. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, o prefeito chegou, já estava aqui na Câmara, procurei o prefeito e fizemos uma reunião na quinta-feira, à 1 da tarde, eu, vereador Diego, vereador Joel. Nessa conversa, várias das questões que chegavam a nós por informações de terceiros, além da gente abordar essa situação aqui específica, nessa conversa eu pude notar um pouco de confusão administrativa e explico. Ao perguntar ao prefeito, falar com ele, que a gente tinha recebido informação de que motoristas estavam sendo contratados como operários, ele negou o fato, disse que isso não estaria acontecendo. Ao falar para ele que auxiliares de serviços gerais, eu não vou citar o nome da moça aqui, mas citei um nome específico de uma moça que estava trabalhando desde segunda-feira e colocou isso no Facebook exposto para que todos vissem, estava trabalhando desde segunda-feira no almoxarifado, fazendo cafezinho, contratada como operária. Ele negou o fato, disse que essa moça sequer estaria contratada. Não foi isso? Até aqui tudo bem. Citei o caso do decreto e citei que a Câmara solicitava a ele, num acordo, de que ele, por iniciativa própria, anulasse esse decreto, refizesse todo o procedimento e demonstrando claramente para a gente quais eram esses cargos e quais os motivos de urgência. O pedido que nós fizemos a ele na quinta-feira, nessa reunião. E demos a ele até ontem, quinta-feira, 5 da tarde, para que desse uma resposta para a gente. Inclusive, oficiamos o prefeito. O ofício está aqui, a cópia, se os senhores vereadores quiserem ter acesso depois. Tá? Oficiamos o prefeito mais uma vez, né, nessa conversa, dizendo que esperaríamos um retorno para ver qual atitude a Câmara tomaria. Às 5 horas da tarde, recebemos uma resposta do prefeito, negando, né, que ele sustaria por iniciativa própria o decreto e enviando para nós, uma lista com 109 nomes de contratações, dizendo inclusive que aqui não estavam todos, faltavam alguns. Entre eles, a moça que eu citei, contratada como operária, fazendo cafezinho, e vários motoristas aqui, os nomes estão contratados como motoristas. O que a mesa diretora, e em nome dela que eu estou fazendo essa justificativa, quer dizer e está propondo? Que seja anulado esse ato, por todas essas irregularidades que foram citadas aqui, e ainda existem outras. Mas, deixar claro que todas as medidas foram tomadas amigavelmente para tentar resolver a questão, até no dia de ontem. E a questão e a resposta foi sempre negativa. Por isso, ontem, convocamos essa sessão extraordinária para que esse decreto fosse apresentado em regime e caráter de urgência, discutido e votado nessa casa hoje. Ok? Ainda mais um detalhe que eu preciso falar para vocês, é que nessa conversa com o prefeito, quando a gente citou a questão dos contratos, ele disse inicialmente que não havia contratos feitos. Nenhum. E eu disse a ele, na conversa, que eu, vereador Diego e vereador Joel, tínhamos acabado de sair da sala da procuradoria, conversado com a titular, que é a filha dele, doutora Anelisa, e ela afirmou para a gente que existiam os contratos. Nós pedimos acesso aos contratos e ela negou o acesso. Isso tudo ontem. E depois apareceram aqui 109, uma planilha resumida com 109 contratos realizados. Tá? 98% pessoas contratadas como operárias. Então, fiz todas as justificativas, Denise, Rafael, dona Sônia, Isaías, né, os vereadores que não fazem parte da mesa, Thiago, porque a mesa discutiu muito esse assunto durante esses últimos 2, 3 dias, para saber qual seria a melhor atitude a ser tomada. Por isso foi marcada essa sessão e é para isso que nós estamos aqui, para fazer essa discussão. Vou solicitar ao secretário, por favor, que faça a verificação da presença dos vereadores para a gente poder entrar na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor. Sim, presidente, eu posso?
Sim, pode.
Vossa Excelência, eu quero pedir...
Porque eu vou colocar em discussão o decreto.
Mas eu quero falar naquele momento? Documento.
No decreto?
Sim.
Sim, claro.
Eu quero que Vossa Excelência pense junto a este documento.
Não, vocês que vocês...
Mas questão de ordem me permite anexar documento que for referente. Então já vou fazer de uma vez. Não, eu não vou discutir a matéria não, só vou anexar. Pedir para depois ele põe em discussão e votação o meu pedido. Eu quero pedir a Vossa Excelência que faça anexação junto a esse processo do decreto emergencial feito pela administração anterior, nos mesmos moldes, com algumas incoerências e alguns erros também, de forma até grosseira, utilizando legislação já revogada, que Vossa Excelência anexe aí junto a este processo de decreto legislativo, por gentileza.
Sim. Sem problemas. Por favor, verifique a presença dos vereadores para a gente entrar na ordem do dia.
Todos os vereadores se encontram na ordem do dia, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor vereador. Entrando na ordem do dia, nós vamos colocar em discussão o projeto de decreto legislativo que eu acabei de ler e justificar, projeto de decreto legislativo número 1/2016, que susta os efeitos do decreto municipal número 2/2017, que declarou situação de emergência no município de Bicas e autorizou a contratação temporária de servidores.
Pela ordem, senhor presidente, vai você, Denise. Posso ir?
Vereadora Sônia Matos, fique à vontade.
Boa tarde, senhor. Boa noite, senhor presidente, vereador Louro. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Cumprindo a determinação do senhor presidente, que me faço presente nesta sessão. Com todo respeito, é direito e, graças a Deus, estamos cumprindo a nossa função. Senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes, ao depararmos com tantas dificuldades neste primeiro momento de transição política, em que apenas 4 dias de mandato, temos que hoje estar presentes nesta reunião. Gostaria de lembrar aos meus pares que existem os decretos legislativos desde anos anteriores, ano 2006, 2013 e o atual decreto. E estes decretos, o decreto de número 2 de 2017, ele está respaldado tanto no artigo 37 da Constituição Federal, quanto no artigo 57 da Lei Orgânica do Município. Gostaria de lembrar aos nobres colegas, a todos os presentes, que diante da carência de pessoal, é muito difícil e é muito triste a gente ver a cidade da gente parada. Triste ver a assistência social fechada. Lá tem a Bolsa Família. Se não tivermos alguém para dar seguimento a esse trabalho, o Bolsa Família será cortado. Quero lembrar também que no dia 31, onde nós aqui votamos, prezado vereador Louro, para que fizessem a festa, né, da da passagem do ano, mas esqueceram, fizeram uma festa, creio eu, e torço para que ela, né, transcorresse ou que transcorreu da melhor forma possível, mas esqueceram, minha gente, de limpar a Praça São José. Lá só ficou o copo, lá só ficou sujeira, lá ficou sujo. Foi a verba. Por que que eles não mandaram limpar? O povo, o nosso povo merece isso? Largaram lá um palco, não desmontaram um palco. O executivo precisa de mão de obra. Farmácia popular, estou vendo pessoas que trabalhavam na farmácia popular. Ela tem que ter segmento. Córrego limpo. As ruas sujas. Entulhos. O povo não merece isso. Então, este decreto emergencial foi feito para um primeiro atendimento ao povo. Sabem que nós temos esgotos que levam mau cheiro para as nossas casas? Isso é realidade da nossa cidade. Lembrando também do lixo. Como podemos deixar o lixo sem ser retirado? O povo merece isso? Nós temos que pensar na prioridade de atendimento ao povo. O povo é merecedor dos serviços públicos, pelo povo e para o povo que estamos aqui. Portanto, vou votar sim ao Decreto Legislativo 02/2017. E gostaria que pensassem muito, porque ele é transitório. Ele não, né? É um processo que é passageiro. Sou totalmente a favor do concurso público. Vereador Louro, nós participamos da comissão. Nós verificamos a legalidade do concurso público. E ele tem que prevalecer. Mas temos que dar um tempinho. Gostaria de lembrar também que é importante registrar que existe no âmbito municipal a Lei 1316/2016, que autoriza a contratação temporária. Por conta disso, é preciso deixar claro que não se trata de edição de decreto autônomo, mas somente a regulamentação daquilo que já está devidamente autorizada. De mais a mais, é necessário esclarecer que não há no aparato normativo vigente nenhum ato legislativo que seja apto a anular um decreto expedido pelo Executivo. Portanto, além de tal pretensão ser inconstitucional, ela ainda fere a harmonia entre os poderes, constituindo assim uma afronta ao artigo 2º da Constituição Federal. Deixo aqui, tenho aqui decretos utilizados por administradores anteriores para quem quiser ver. Foram usados em outras administrações. Nós queremos trabalhar pelo povo. Nós precisamos ver que é o maior bem e trabalhar para a nossa população. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Rafael Aquino com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Senhor presidente, me pegou meio de surpresa essa convocação, mas entendo a necessidade, né, o seu interesse, né, na discussão, mas não vejo como tão alarmante dessa forma. Tanto é que já foi utilizada, a vereadora Sônia citou, né, também nos passou um pouco despercebido da vez passada, do mandato anterior, que foi utilizado nos mesmos moldes, né? Não foi questionado o método utilizado, e nós entendemos. Até porque, creio eu, na minha visão, e pelo que nós vemos das pessoas falar, as pessoas cobrarem, o estado em que o prefeito Honório pegou a cidade, muito mais emergencial do que o prefeito Magela pegou. Não estou fazendo... É o que a gente vê as pessoas cobrando. A situação da dengue está alarmante, né? Nós vimos no ano passado a preocupação com índices ainda maiores esse ano. A gente vem pedindo sempre aqui na Câmara, vem cobrando, né? Então, creio eu que isso não extrapolaria, não seria, não vejo ilegalidade na necessidade que o prefeito e o secretariado observou de implementar os serviços imediatamente. Entenderam que da forma como realmente deve ser num futuro próximo, que existe o concurso, eu fui um dos maiores cobradores do concurso, apesar de ter sido feito de uma forma meio atrapalhada, né, não observando algumas situações, o senhor mesmo cobrou algumas coisas que foram modificadas. O concurso ele tem uma burocracia, ele tem um procedimento de convocação, né, que tem que ter o edital, tem que ter... O edital não, minto. A convocação, que é 30 dias pelo menos, tem todo esse procedimento. E muitos serviços não poderiam aguardar, né, é limpeza. E a gente está vendo o que está sendo feito. Eu não estava nem na cidade, eu vim, estou com os parentes lá comigo, tive que sair, mas entendo a urgência, mas a gente está vendo o que está sendo feito, está sendo limpo, e esperamos, nós aqui esperamos que isso seja realmente realizado, o que nós cobramos durante os 4 anos. E juridicamente, o termo de sustação dos efeitos do decreto, pelo que eu estudei em curto prazo, ele só teria cabimento se o prefeito tivesse extrapolado os limites da lei em que é citada, a lei que regulamenta a contratação temporária. E, numa breve análise, tanto do decreto do prefeito como da lei municipal, não vejo, nesse momento, qualquer tipo de violação que teria extrapolado, os poderes do executivo, invadido o legislativo para legislar. Ele apenas se utilizou da lei, ainda cita ainda um prazo de 90 dias que deverão findar esses contratos temporários para imediatamente, nesse período, acredito até, nem vai esperar esses 90 dias, mas já começar a chamar os concursados para estabelecer aí sim todos os cargos que foram pedidos, que foram contemplados no concurso público. Então, sinceramente, deixando a política de lado, não vou entrar nesse mérito, não quero entrar nesse debate por enquanto, mas não vejo qualquer tipo de ilegalidade no presente momento.
Vereadora Denise Durão, com a palavra.
Gente, boa noite. Vocês desculpem que eu fiquei um pouquinho apressada. É porque hoje eu não posso me pronunciar por se tratar de uma reunião extraordinária. Na próxima sessão ordinária eu estarei inscrita em pronunciamento. Hoje eu só posso me ater à matéria em debate. Primeiro eu quero tranquilizar a população que o concurso será cumprido. Já começam hoje a serem notificados os concursados, mas eles têm um prazo de 30 dias para tomar posse. Então, a administração, em algumas situações, não pode ficar aguardando, por isso, o decreto emergencial. Segundo, evidente que logo já estão sendo preparados os editais que serão para cada área. Mas cada área tem sua especificidade, né? A educação tem uma exigência, há obras, isso para os cargos que não foi feito o concurso, que eu até fiquei surpresa, eu não sabia, com tantos cargos que nós temos, e a maioria deles não foi feito concurso. Verdade. Nós temos cargo de advogado, cargo de engenheiro, cargo de assistente social, cargo de enfermeiro, nada fez concurso. Então, esses cargos serão os editais simplificados nos termos da lei, que já estão sendo preparados, mas precisa de alguns dias. O que a gente tem que entender, o que a gente vive hoje é um período de intolerância. As pessoas têm muita pressa. Eu até entendo a pressão, eu falei com meu amigo vereador Louro, que eu entendo essa pressão, tanto de lá quanto de cá. Então é pressão para lá e pressão para cá. Isso é normal e natural. Mas as pessoas, a gente tem visto muito hoje essa questão da intolerância. A gente primeiro tem que começar com um bom dia, um boa tarde, um oi, para começar a nossa vida. Eu tenho visto muito isso e a gente precisa trabalhar isso. E essa questão da intolerância é necessário a gente averiguar. O que, que nós temos hoje? Nós temos uma cidade que precisa de operários, uma cidade que precisa limpar, um lixo que precisa catar. As pessoas não podem ser prejudicadas. O que, que nós vamos fazer? Uma emergência para isso. Não tem nada nesse decreto e nem vou ficar muito discutindo juridicamente, porque juridicamente a gente sabe, o advogado tem um lado para cá, o outro defende para cá. Um defende para lá, o outro defende para cá. Todo mundo tem argumento em termos jurídicos. E o decreto, ele está dentro das regras, não extrapolou o poder regulamentar, viu, vossas excelências vereadores, podem ficar tranquilos, não há nenhum momento essa questão de extrapolar o poder regulamentar. Tanto é que a administração anterior utilizou, e nós estamos, até comentei com o vereador, vimos que deu certo, a gente está fazendo mais ou menos da mesma forma, com algumas modificações, porque foi utilizado a lei 945 de 93, salvo me engano, e essa lei já foi revogada. Apenas esse detalhe, por isso que eu peço para pensar o processo, o decreto utilizado na administração anterior. O que eu tenho a dizer aos meus colegas vereadores, e peço a atenção dos senhores vereadores, a responsabilidade que esta casa tem que ter. Nós não podemos deixar a cidade parada. Nós precisamos de gente na rua limpando. Eu tenho uma triste lembrança do ano passado, que meu pai, que nunca internou na vida, e aos 87 anos, ficou 6 dias na Santa Casa por causa de dengue. E até hoje não recuperou. E nós temos essa preocupação. Evidente que os editais já estão sendo confeccionados, vão ser devidamente publicados dentro da lei. Vossa Excelência falou de publicidade, a administração passada tem decreto, parou em abril ou junho de 2016. Então, e o início é difícil. O início é difícil. Pensei que foi fácil, não. Eu quero cumprimentar o prefeito Magela, porque ele até foi gentil em muitas coisas conosco. Mas a gente chega, o pessoal que chega, é um computador que está faltando, que aí não acha, entendeu? É uma impressora que não funciona, que tem que mandar a empresa. É um aditivo que a gente não sabe se foi prorrogado de um prestador de serviço. Aí não sabe se pode usar a impressora, se pode usar a internet, porque não sabe, se não achar ainda o aditivo. A gente sabe que é assim mesmo, chega no final do ano, fica aquela correria de aditivo, que foi solicitado pelo prefeito atual. Eu tenho até que cumprimentar o prefeito por ter essa coragem, que fosse ele, eu não tivesse entrado na política, porque não é fácil. Ele já está começando e começando a trabalhar. Tem cidade que está parada esperando para ver o que vai acontecer, mas a população não merece isso. E eu quero, sim, eu quero um frentão pela saúde, eu quero um frentão pela população, eu quero um frentão pela educação, eu quero um frentão pela cidade crescer. Eu amo essa cidade, eu fui a primeira vereadora eleita aqui, eu quero frentão para isso. E esta casa vai nos ajudar nisso. Tenho certeza, vereadores. Vossa Excelência vai nos ajudar, porque são os parceiros que o município precisa. São os poderes que a gente que precisam trabalhar juntos. Fiquei muito feliz, Vossa Excelência, ter ido lá conversar com o prefeito, embora eu achasse que era tempo perdido, porque Vossa Excelência já estava com a opinião formada, e é muito difícil quando a pessoa não tem a mente aberta para ouvir outras opiniões, outra... Eu sou aberta, viu, Vossa Excelência, para ter sido. Tanto é que no outro dia falei com Vossa Excelência, olha, eu fui seguir o decreto que o Magela colocou, que ninguém conseguia ver quem era apostilado, se estava tudo assim amarrado. Eu falei, ah, também vou mandar, a menina vai botar tudo na sequência. Mas revi, porque eu sou uma pessoa de mente aberta. Falei com a moça, não pode fazer isso não, o Magela fez, mas a gente não tem que fazer, né, gente? Ele, aliás, nem é ele, né? Às vezes é o servidor, que na pressa de colocar, lá é muito pequeno, deveria melhorar aquilo lá, então ficou aquela situação. mas tenho mente aberta para rever. E acho até que Vossa Excelência, eu acho que nem precisava ter ido lá, porque Vossa Excelência já está com opinião formada. Aí fica muito difícil a gente trabalhar quando a pessoa tem aquilo ali, ó, definido. Peço Vossas Excelências para rever. Porque a população precisa dos operários, precisa da limpeza de rua, precisa do pessoal trabalhando. Acho e tenho certeza que Vossa Excelência vão ficar surpreendidos. Por quê? Porque o concurso já está sendo chamado, vai ser seguido, porque vão ser os editais da forma correta. Eu até a menina que está lá mexendo, que eu não tomo mais, eu vinha para ajudar, ainda devo voltar a ajudar alguns setores ainda, com a minha experiência na parte convênio, treinar alguma pessoa. O que, que acontece? Nessa parte do edital, a gente tá, a menina ficou de verificar até se consegue um edital online, para a pessoa já fazer online. Vamos modernizar, a gente tem que melhorar. O Magela fez a parte dele, a gente olhou, está seguindo ele, o que foi feito, mas a gente que pode melhorar. E esse é o objetivo. E essa casa pode nos ajudar com ideias. Essa questão da ideia de tentar fazer a inscrição online, como é feito na Prefeitura de Juiz de Fora, na Prefeitura de São João, não sei se é viável, mas é uma ideia que a gente pode tentar implantar. Então fica aqui aos senhores vereadores a certeza absoluta que esse decreto não extrapola o poder regulamentar, que esse decreto está dentro da legislação, ele é temporário. O objetivo do município não é ficar com essas pessoas, até com pena, gente, porque a pessoa fica lá, meu Deus, que dia que eu vou sair? Eles sabem que são temporários. A gente utilizou as pessoas que já estavam lá, que já conheciam o trabalho para nos ajudar. Aí quando Vossa Excelência fala da moça da limpeza, o prefeito não vai ficar guardando, até porque a gente sabe que muitos são indicados por Vossa Excelência, indicados por outros vereadores, que continuaram. Não sei. Às vezes Vossa Excelência indicou alguém e está lá. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas foram mantidas. Então o prefeito às vezes não conhece, gente. Ele está lá, vamos manter o quadro, o pessoal que trabalhou. Hoje eu vi um moço satisfeito que ele foi mantido. Se ele foi mantido, não foi o prefeito Honório que chamou ele. Então nós não estamos aqui para fazer decreto para colocar gente nossa. Foi mantido, a gente foi colocada para outra administração. Então muitos foram mantidos, aqueles que quiseram, aqueles que compareceram lá. Agora, o que acontece? Os editais já estão sendo prontos para cada área. Cada área vai ter seus editais dentro no máximo de 10 dias, já fecha essa contratação para cumprir a lei. Dentro, eu acho que os servidores devem procurar o departamento pessoal, pegar suas contagens de tempo. Tudo isso é necessário, porque aí deixa de pegar e depois fica enrolado porque não pegou a contagem de tempo. Então, acho que deve pegar a contagem de tempo, já começar a se organizar para os editais. Então, eu quero pedir aos vossos vereadores que essa matéria... E tem um detalhe dessa matéria. Vossa Excelência usou decreto legislativo, mas pelo regimento aqui... Tem outro regimento novo? Não, né?
Baseado
em São... Hein? Esse regimento, ele é decreto legislativo, destina-se regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito, tais como fixação de subsídio do prefeito, aprovação das contas do prefeito, aprovação, ratificação de acordos, convênios ou termos aditivos. Tem alguma outra alteração? Outro item?
É baseado na Constituição Federal.
Ah, sim. Entendi. Mas então não tem no regimento nosso. Então vai seguir que o procedimento.
Vai ser votado. Se aprovado, vai ser publicado, enviado aos órgãos competentes e ponto. Mais alguém quer usar a palavra para discutir o assunto? Só um instante. De ordem? Por favor, questão de ordem.
Não deveria ter sido passado pelas comissões, ser debatido, analisado, se ela não se encontra nem no regimento?
É emergencial, vereador.
Sim, mas...
É um decreto emergencial, vereador. Mas... Isso aí pode ser discutido à vontade. Alguém quer debater a matéria? Vereador Diego.
Senhor presidente, demais amigos vereadores.
Eu posso pedir vista?
Vou conceder a palavra de novo. O vereador Diego está com a palavra.
Ah,
eu vou passar para a senhora.
Eu não ouvi, desculpa, Diego, eu não ouvi, tá?
Gente, boa noite a todos. Eu agradeço a presença. Espero que nesses 4 anos agora de legislatura, essa Câmara possa estar recheada de gente bacana igual vocês aí. Bom, a princípio, eu queria falar uma coisa. Foi muito bacana a explanação da dona Sônia, Denise, doutor Rafael e tudo, mas o tema que a gente quer trazer aqui é igual o que o nosso presidente falou. Na segunda-feira, eles colocaram um decreto lá que fere o princípio da transparência. Ninguém viu aquilo lá. Tipo, tá lá o decreto, bacana, e uma folha por cima. Sendo que lá o portal é grande, cabe tudo lá. E qual o critério que o nosso nobre prefeito utilizou para contratar o pessoal? Não tem nenhum. Alguém sabia que ia ser contratado? Alguém não sabia? É esse que é a nossa discussão. Acho muito bacana falar, a nossa cidade, sim, merece respeito, as ruas limpas, os nossos serviços essenciais, como rede de esgoto, coleta de lixo, mas, poxa, a prefeitura tem um contingente para isso. Não há necessidade de ela convocar mais 109 pessoas, e sabe lá como foi, essa conduta. Então a nossa conversa é sobre isso. Não é para mudar de outros assuntos. Entendeu? Obrigado.
Alguém mais? Vereador, eu vou deixar todos os vereadores se manifestarem, já que a senhora se manifestou, o vereador Rafael, a vereadora Sônia. E depois a gente discute o seu pedido. Vereador Joel já tinha solicitado, o vereador Tanaúza depois. Posso chamá-lo de Tanaúza?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos presentes. A gente entende tudo que foi falado aqui. A gente entende. Eu não conheço muito de leis, que eu não sou advogado, mas pessoas procuraram a gente porque acharam que a forma que foi feita foi errada. E nós fomos eleitos pelo povo para quê? Para fiscalizar. É o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui por partido político. Nós nunca sentamos, até então, oposição, e falamos veementemente que iremos contra o prefeito Honório em tudo. Nunca fizemos isso. Agora, eu acho que a gente tem que ter respeito pelas outras pessoas também. As pessoas do concurso querem saber. E a gente está aqui. A gente está aqui para querer saber.
O regimento não permite manifestação, desculpe.
A gente está aqui querendo saber como vai ser feito. Como vai ser feito. Nós não estamos aqui com ódio no coração, com raiva. Porque onde tiver isso, eu estou fora. Onde tiver massa de manobra, onde tiver falsidade, eu estou fora. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. E nós sentamos em prol do município e conversamos com o senhor Honório antes da gente vir para cá. Mas a nossa intenção não é prejudicá-lo. Nunca foi. Mas a gente tem que respeitar o concurso público e as pessoas na rua que param a gente. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar com carinho e debater, conversar, ver o melhor caminho e fazê-lo funcionar. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador Tanaúza, com a palavra.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Está uma maravilha, tomara que toda a reunião estava lotada na nossa Câmara assim. O motivo maior dessa reunião nossa é que os concursados vêm atrás da gente. Pô, por que convocaram 100 pessoas e o nosso concursado não foi chamado? Por que não chamou, já que chamou 109 pessoas, por que não chamou ao menos 30 concursados? Essa é a minha ideia.
Mais algum vereador deseja usar a palavra? Vereador Tiago, vereador Isaías. Só os que não falaram ainda na Sônia, por favor. Ok, eu Se você me permite...
Eu pedi o pedido de vista, e só para esclarecer.
Não. Só para a senhora esclarecer. Eu apresentei o decreto e as justificativas da mesa. Ah. Estou concedendo a palavra inicialmente a todos os vereadores para uma primeira intervenção. Aí vou passar para a senhora o pedido de vista. É porque eu também vou fazer uma intervenção agora como vereador em defesa da questão e não em nome da mesa, em meu nome.
Sim.
Se ninguém se importar. Bem...
Mas Vossa Excelência vai sair da condição de presidente para discutir a matéria?
Sim, claro.
Sim.
Bem, é só para pontuar, gente, eu não sei quem esteve aqui, quem não esteve, no dia da posse. Eu disse aqui que gostaria de ver essa casa sempre assim durante esse ano, cheia, para que as pessoas, quando saírem daqui, falem lá fora o que realmente aconteceu aqui dentro. Que as pessoas escutam falar muita coisa por aí do que se passa aqui, sem vir a essa casa. E é importante a presença de todos aqui, a gente fica... Eu, particularmente, fico muito feliz de ver a casa cheia. Vamos por partes. Disseram aqui algumas coisas que eu não vou ficar me atendo a esses detalhes. A grande questão nossa é, vamos começar pela questão legal. O vereador Rafael disse que não via nada que ferisse a lei. Então vamos lá. O decreto que foi publicado, e publicado às 2 horas da tarde do último dia que se poderia entregar currículos, ele foi baseado na Lei Ordinária 1316/2006, sancionada pelo próprio prefeito Honório. No inciso 8 do artigo 2º, o artigo 2º diz o seguinte: consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público para fins desta lei, a contratação que visa a, inciso 8, para suprir necessidade de pessoal, quando não existam concursados ou condições imediatas para a realização do concurso público. Vou repetir. Quando não existam concursados. Esse é o inciso 8 do artigo 2º da lei. No parágrafo 5º, né, desse mesmo artigo, diz aqui que o recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, exceto nas hipóteses dos incisos 2 e 3. Incisos 2 e 3, vou ler para Vossas Excelências, né, vereadores, e para vocês da plateia, para vocês verem do que se tratam os incisos 2 e 3. O inciso 2, que fala que autoriza a contratação, que é para combater surtos endêmicos e epidêmicos. E o inciso 3, atender situações de calamidade pública. Ok? Vamos lá. O parágrafo 6º diz que o recrutamento de pessoal será procedido de publicação por meio usual de divulgação dos atos administrativos. E todos sabem aqui, já foi dito como isso aconteceu e como ocorreu. E para finalizar, o artigo 10 diz o seguinte: é vedada à administração municipal atribuir ao contratado encargos ou serviços diversos daqueles constantes no contrato. Como que se contrata a pessoa como operário para ser motorista? Como que se contrata a pessoa para ser operário para servir cafezinho? Vamos recorrer ao plano de cargos do município, vamos ver as funções dos operários. Isso é lei, sancionada pelo próprio prefeito Honório. Mas, vamos além. Falei aqui no início, na defesa da mesa, e vou falar em meu nome. Todos os caminhos foram buscados. Se desde a primeira vez que a gente procurou a conversa tivesse sido amigável e nunca foi, de repente o desfecho não seria esse. De repente a gente não estaria aqui nesse momento. Chegou-se a esse momento porque não houve diálogo. Não da nossa parte. Não da nossa parte. Mais além, para os senhores entenderem. Falaram aqui a respeito do Magela, entregou um decreto do Magela, não sei o que lá, do Magela, Magela. Magela é rei morto. Magela é rei morto. Magela não é mais prefeito. De mais a mais, eu disse na reunião com o prefeito, meus colegas estavam lá, porque ele usou o mesmo tipo de argumento, e para mim é o seguinte: se você justificar um erro seu com um erro do outro, não cabe. E disse a ele na reunião, foi prefeito Honório, o senhor foi prefeito 8 anos, e em 8 anos... o senhor não realizou nenhum, nem um processo seletivo simplificado para contratação. Em 8 anos. E o Magela realizou no início do mandato dele. Certo, errado, com os erros dele, que isso é normal, mas realizou. Então, o mundo anda para frente. Eu não posso ficar olhando para o passado. Eu não posso justificar um erro meu porque o outro errou. Essa é a questão. Essa é a questão. Repito, todos os caminhos foram buscados para uma discussão e uma solução sem chegar aqui, nesse momento. Estávamos, reunimos ontem à noite, mais uma vez, para discutir esse assunto, né, vereadores? Para que não... que houvesse uma outra solução, mas essa abertura nunca foi dada pelo Poder Executivo. Não foi dada. Ainda sobre a contratação emergencial, que eu já li na lei aqui, mostrei que as contratações estão erradas, a situação da dengue está alarmante, disse um vereador aqui. Verdade. Agora, contrataram emergencialmente gente para pintar a rua, mas não contrataram ninguém para vigilância epidemiológica. Interessante, não? A lei até permitiria. Caso de dengue, de surto, está aqui. A lei, para isso, a lei permitiria. Mas não contrataram ninguém. Ninguém. Pois não, vereador? Ah, ok. Não contrataram ninguém para vigilância epidemiológica. Contrataram gente para servir cafezinho, que é muito urgente, né, gente? Servir cafezinho. Quem vive aí sem cafezinho? Não vive, né? O cafezinho é essencial. Contrataram gente para servir cafezinho, mas não contrataram gente para vigilância epidemiológica. Nem para os PSFs, que estão vazios. O que é mais urgente? Vamos pensar, vamos, todos nós, sem paixão. O que é mais urgente? A vigilância epidemiológica ou o cafezinho do secretário? A pergunta é muito simples. O que é mais urgente? São os agentes do PSF acompanhando as famílias ou a pintura da rua? Eu acho, a análise da situação é muito simples. É muito simples. E as questões legais estão aqui colocadas. Eu, sinceramente, eu não entendo, né, a colocação, mas respeito a colocação de todos aqui. Eu acho que o debate... E não vou entrar nessa questão política. Eu repito, todos os caminhos possíveis foram tentados. Falei aqui, confessei que o Thiago deu a ideia de se procurar o prefeito, de ponderar com o prefeito a situação, mas ele não quis. O ofício resposta dele está lá, se os senhores quiserem, eu até pego para ler, mas eu acho que não é necessário, né? O ofício resposta dele disse que não, que está tudo legal. Se está tudo legal, eu acho que eu não entendo muito de lei. Eu acho. Porque está muito claro o que está escrito aqui. Para finalizar essa discussão toda, porque eu não quero também ficar alongando muito, eu acho o seguinte, eu escutei ontem de um amigo a respeito desse assunto o seguinte, ele conversando com um dos vereadores aqui, tá? Eleitos, porque ele é concursado. Aí ele questionou o vereador e o vereador disse a ele que não tem nada errado, que o concursado tem que ter paciência, ele tem que esperar, argumentos que já foram colocados aqui, inclusive. Aí ele virou para o cara, para esse vereador, para essa pessoa, e disse para ele o seguinte: você foi eleito vereador, né? Eu falei, fui. Você imagina só se no dia da diplomação lá, o juiz, em vez de diplomar você, diplomasse uma pessoa que sequer candidato foi.
O prefeito Magela devia ter nomeado, aí. Então, ele fez concurso, aí. Por que ele não nomeou?
Não podia, vereador, a lei não permite. Ué? A lei não permite, ele respeitou a lei. Ué? Coisa que vocês não estão fazendo e.
Ué, porque ele já fez de propósito.
Eu respeitei a palavra da senhora, espero que a senhora respeite a minha. Espero que a senhora respeite a minha.
Vou respeitar.
Então é isso.
Mas Vossa Excelência não está na condição de presidente, está na condição de vereador.
Eu espero que a senhora respeite a minha palavra, porque eu respeitei a sua.
Vossa Excelência não está na condição de presidente. Vossa Excelência está discutindo matéria.
E quando não se está em condição de presidente, não se respeita a palavra do outro?
Respeita.
Ah, então também. Muito obrigado.
Tá bom.
Então assim, vamos lá. Continuando, porque uma vez eu perdi o raciocínio, vou voltar. Né, repetir mais uma vez. Aí ele virou para a pessoa e falou assim: você concordaria que o juiz eleitoral diplomasse uma pessoa no seu lugar? Uma pessoa que sequer concorreu na eleição? Essa é outra questão fundamental. Tem concursados aqui. Senhor Samir, fique de pé, por favor. Senhor Samir, salvo engano, é o segundo ou terceiro colocado, né, senhor Samir, no concurso? Segundo? Como motorista.
Mas você é
chamado. Ele veio do Rio de Janeiro para cá, para essa sessão hoje, porque ele precisa trabalhar. Igual muitos precisam.
Vai ser chamado.
É concursado. Por que que no final do mandato passado, durante o processo de transição, não se fez uma conversa e oficiou os concursados para se apresentarem no dia 1º? Por que não?
Não pode.
Ele tem até 30 dias. Tem, beleza, tranquilo. Mas vamos pedir para ele chegar aqui dia primeiro. Quem chegar dia primeiro, a gente efetiva. Não.
Nossa.
Para quê, né? É mais fácil fazer e elaborar. Obrigado, seu Sambi. É mais fácil fazer e elaborar 140 contratos e assinar 140 contratos, sabe-se lá como, do que convocar o concursado para assumir o seu cargo. É mais fácil ou não é mais fácil? É só a gente raciocinar, gente. Semar está ali, concursado, passou, aprovado. Se você tivesse sido convocado para se apresentar no dia 2, você estaria na prefeitura? Qual é a dificuldade? Vitor está lá, poderia ser chamado de repente. Você estaria dia 2 trabalhando? Qual é a dificuldade? É isso que eu quero entender. Isso foi colocado para o prefeito muito claramente ontem. Você está colocando dificuldade onde não tem. Dificuldade de convocar? Ah, são 10 concursados, mas eu preciso de 20 motoristas. Chama os 30 primeiros para se apresentar no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, os 30. Chama os 30. Vem todo mundo para cá. Vamos ver quem é então. Primeiro colocado está aqui, segundo, terceiro, quarto não veio. Chama o quinto, sexto, sétimo, assim por diante. Nomeia os caras. Qual é o problema? A gente sabe que tem prazo. Mas você está dando a opção do cara de se apresentar e ser convocado. Ah, não foi convocado? Vamos declarar estado de urgência e vamos fazer a contratação. Aí você está justificando. Você está justificado para fazer. Correto ou não? Correto, gente? Ou eu estou viajando na maionese? Como é que eu contrato um operário para servir cafezinho? Por quê? Porque tem auxiliar de civis gerais no concurso. Aí contrata como operário. Isso está certo, gente? Vamos falar a verdade. Isso está certo? Eu gostaria de ouvir da boca de vocês. Isso está certo? É isso. A discussão é essa. Não tem nada além disso. A discussão é só essa. É a discussão legal. E da manobra que foi feita para ludibriar os concursados. Essa é a questão. É muito simples. Agora, nós que não estávamos discutindo lá dentro, antes dessa reunião, mais uma vez, né, Tiago? Fizemos outra reunião para discutir o assunto, porque a gente sabe do problema. A gente sabe do problema de tomar uma atitude dessa, de romper esses contratos, de colocar a cidade em dificuldade. A gente sabe desse problema. Só que a administração que faz esse discurso bonito aqui agora não se preocupou. Porque se tivesse se preocupado, na terça-feira, quando eu procurei para discutir esse assunto, teria sentado para discutir ele com a gente. Não. As respostas que a gente ouviu, se eu tiver errado, peço que os senhores me corrijam, foi assim, faz o ofício aqui, daqui a 15 dias a gente responde. Faz o ofício aí, daqui a 15 dias a gente fala. Tudo bem, se a postura é essa, então eu acho que a Câmara tem que agir com as armas que ela tem. Essa é a questão. Ninguém tinha o desejo que chegasse aqui, não. Ninguém tinha, nem eles, os vereadores da situação, nem nós. Mas aconteceu. Aconteceu por intolerância, que a Denise falou, e eu concordo, mas a intolerância não partiu de nós. Nós procuramos para conversar, inclusive o prefeito municipal. E a postura dele foi de, não está tudo certo, e eu estou mostrando para vocês aqui que está errado, então não quero entrar em outros méritos, estou mostrando aqui que está errado. Li a lei, que o Rafael falou que não viu nada errado. Li a lei para vocês, o que ela fala. Né? Mostrei as contratações que estão aqui, ó, 109 contratações de pessoas. Por excepcional interesse público, para fazer cafezinho, para pintar a rua. Mas a dengue está aí. E vigilância não foi contratada. Então, assim, encerrando minhas palavras, e eu gostaria que isso fosse propagado aí para fora, não era, nunca foi, a nossa intenção da mesa que chegasse aqui nesse ponto. Nem era e nunca foi. Mas chegou. Chegou por intolerância. As palavras que o vereador Denise usou. Mas... nunca é tarde para pensar, encerrando as palavras, as minhas, né, iniciais, vou abrir, tá, para cada um que quiser usar a palavra, se a senhora me permitir, Denise, porque, né, a gente fala muito, às vezes a gente toca num assunto ou no outro que você quer dar uma pequena pincelada e corrigida, vou abrir mais um minuto para cada um dos vereadores que quiserem, um por um minuto, usar a palavra mais uma vez, pela última vez, ok? Vereadora Sônia, com a palavra?
Sim. Gostaria de dizer aos concursados que sempre estivemos ao lado de vocês, vamos respeitar os direitos de vocês, nós temos a obrigação de respeitar os direitos dos concursados. Esse tempo é momentâneo. Fui informada de que a próxima segunda-feira já estão iniciando o processo, né, de chamamento dos concursados. Esta é a informação que tive. Agora, muito me preocupa a situação da assistência social, onde não temos concursados. Como fazer? Muito preocupada, vereadores, com a Bolsa Família. Muito preocupada mesmo, porque se o senhor sabe que os projetos, né, que hoje não são chamados projetos, são chamados serviços na assistência social, eles não podem ultrapassar prazo. E nós estamos correndo risco de perdê-los. E a nossa população vai ser, como se diz, ela não vai ser beneficiada. É sério isso, muito sério. E dizer que sempre fui ao lado dos concursados, sou ao lado dos concursados, a prioridade é dos concursados. Cito como exemplo meu neto, que aprovado em concurso público no Estado, vai ser chamado, está num período de espera também. Mas nesse primeiro momento, agora 17h30, será chamado. Como vocês, também chamados, e não por vontade política, mas sim porque vocês são a prioridade.
2 minutos, vereador. Obrigado. Vereador Rafael Aquino, por favor.
Só alguns questionamentos. Acho que é muito importante realmente as pessoas virem para ver o debate, para depois não ler em rede social alguém, um julgando contra o outro, né? como muitas vezes acontece. Algumas situações que nós falamos do concurso, existem normas que devem ser seguidas. O vereador Louro simplificou. Por que não chamou, não convocou o concursado para o dia 2 já comparecer aqui? Então tá. Não sendo observado esse prazo, o concursado não compareceu, então chama o próximo. É assim que funciona? Não tem um prazo para quem passou comparecer, arrumar sua documentação? Não deveria seguir? Então, eu acho que a legislação ela prevê essa situação justamente para resguardar quem passou. Uma outra situação, não sei como foi de emergencial. O vereador Louro falou que foi bem democrático, mas em nenhum momento eu fui ouvido. Em nenhum momento, tudo bem que eu estava... estava difícil de falar comigo, mas pelo que eu vi, os vereadores também de situação não foi marcada uma reunião, não foi marcada uma conversa. Então, alguns pontos, a vereadora Denise até pediu vista. Eu acho que seria até uma coisa mais racional de se fazer do que tomar uma atitude, por qualquer que seja, num impulso aqui, situação ou oposição, sem uma análise mais criteriosa. De repente, a vereadora Denise está com razão, realmente. Um fato a ser analisado, estou vendo os concursados aqui. Dessa listagem, alguma vaga foi criada, foi chamada, foi preenchido por cargo do concurso?
Não.
Alguém foi chamado, alguma vaga foi preenchida e essa não. Vaga estava no concurso?
Não, foi mascarado, como eu lhe disse. Hein? Foi mascarado, como eu lhe disse.
Ele
não,
trataram disse.
Motoristas como
operários.
É opinião
de Vossa Excelência.
Entendeu?
Opinião de Vossa Excelência.
Não caberia uma análise melhor do que se fazer um pré-julgamento? É. O senhor falou a questão da limpeza. A gente está alegando aqui botar a cidade em ordem, né?
Vereador,
fazer são limpeza.
2,5 já, tá? Só para... Eu falei
só
da
só
outra, cada um,
2,5,
mas pode continuar.
Porque o senhor também extrapolou o tempo só, regimental.
Na primeira palavra todo mundo extrapolou, vereador.
Não,
na primeira
sim,
palavra
acho...
todo mundo extrapolou. Eu falei que daria mais
não,
um minuto,
eu
dei
tô
dois
finalizando.
Estou e concedendo
estou finalizando.
Mais 30 segundos.
Eu acho que será muito proveitoso nós adquirirmos um cronômetro para regulamentar,
sim, claro.
Policiar a fala de todo mundo. Concordo que eu falo muito também. Mas finalizando, fechar, me desculpem, num outro ponto, era essa minha dúvida, né, que foi alegado, e a questão da dengue, não é só o agente epidemiológico, e as limpezas de lotes, o operário, ele faz esse serviço. O que funcionou na administração passada, no último ano, foi quando se colocou mais operários para fazer limpeza, recolhimento de entulhos. Então não é só isso, a gente sabe que é mais complicado, tanto os agentes epidemiológicos e agentes de saúde. Eu acho que tem uma forma de contratação mais... Então, assim, eu não tive acesso a esses Sim. dados. Ah, o pessoal do concurso está sendo prejudicado. Mas, pelo que eu vi, não foi. O senhor está alegando, fazendo essas alegações. Né? Mas o prazo também é de 90 dias. Aí concordo, os concursados têm que ser chamados, têm que ser... até mesmo se chamar além Vereador, dos cargos...
Não vai ficar difícil com os outros depois.
Sim, não, eu vou cobrar do senhor também, pode ficar...
Não, lógico, obviamente. Vereador Pode? Denise, por favor.
Não, vou ser rapidinho. Presta atenção, pessoal do concurso. O concurso, o professor não foi chamado ninguém, está começando a chamar. E aí o vereador é muito simplista. Ele é fácil, a fala dele é boa, é fácil, é simplista. Ele acha que é fácil, entendeu? Primeiro você tem que achar a documentação, verificar se está tudo direitinho, se tem um decreto de homologação original. Tem uma série de procedimentos que tem que ser feito. Você chegou, tem 5 dias, gente, que o prefeito assumiu, pelo amor de Deus. O prefeito tem 5 dias que ele está aqui e já querem projetos grandes. E o que acontece? Os concursados já começam a ser chamados. O professor não chamou ninguém, lógico, evidente, eles vão ser chamados pelo concurso. Tem o prazo para cumprir na lei, no edital, aliás, que a lei é o edital, que não foi feito por nós, entendeu? Não foi feito pela administração atual. Vai seguir o que segue o edital do concurso. Agora, Vossa Excelência há de convir que às vezes eu faço coisa também que não é da minha competência. Às vezes, a menina foi chamada de operário, se me chamar para fazer café, eu também faço. Tem nada que me impede, ué, qual o problema? O Guilherme estava fazendo café nessa casa aqui agora há pouco, e ele é contratado para fazer café. Então, Vossa Excelência não pode ficar assim, pré-julgando, viu um caso, ah, meu Deus, o prefeito contratou operário, botou para fazer café. Tem muita moça varrendo rua. Elas estão na rua varrendo, são operárias. Então, o pessoal do concurso, não se preocupe, vão ser chamados imediatamente, vai seguir a lei, vai seguir os prazos, mas vai seguir prazo, não adianta. Tem que respeitar, igual o moço que veio lá do Rio, ele é terceiro lugar, tem que chamar o primeiro, chamar o segundo, não sei quantas vagas vão ser chamadas, deve ser chamado umas 5 ou 6, talvez, e aí vai seguindo, entendeu? Então, eu quero dizer aos vereadores e às pessoas que estão aqui, que é importante a gente dar entender que vai sair tudo direitinho dentro da lei. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá? E muito obrigada. Não vou incomodar mais, não. Tá?
2 minutos exatamente, vereadora. Vereador Diego.
Gente, boa noite mais uma vez. Eu quero que fique bem claro uma coisa. Nós não estamos aqui para dificultar o mandato do nosso prefeito, e sim fazer valer a lei. O Louro foi muito feliz nas palavras dele, igual o nosso amigo ali atrás, que ficou em segundo colocado no concurso. Terceiro, que for, que seja até o décimo. Foram 10 vagas para motorista. Então, teoricamente, ele está dentro. Muito simples. Existe a equipe de transição, poderia, claro que existe prazo, existe um prazo de 5 dias para a pessoa querer ou não querer através expressamente. Só que, tem dia 1º, dia 2, por que já não chamou o pessoal? Tipo o seguinte, tem 10 vagas, 10 vagas foram chamadas. Os 10 vão querer? Sim. Então eles têm até sexta-feira para poder ter a anuência de querer ou não querer. Para depois, semana que vem, chamar mais e por aí vai. Agora, para que está demorando isso tudo? Tem necessidade? Teria necessidade? Igual os 109 aqui, os 109 contratos aqui que foram feitos. Há necessidade, mais uma vez vou falar, de ter 109 operários? Eu acho muito, gente. É muita coisa. Entendeu? A minha opinião é essa. Tá? Obrigado a todos.
Bem, vereador, mais alguém quer usar a palavra? Vereador... Qual dos dois, vereador Thiago?
Se eu estender um pouquinho, eu queria um tempo maior que eu ainda não falei.
Tudo bem, te concedo 4
minutos. A minha grande colocação, eu queria ler uma coisa aqui para vocês, a resposta do prefeito Honório. Uma das coisas, cumpre salientar que em breve, ainda neste mês de janeiro, será iniciado o processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, na medida da necessidade do ente municipal. Aqui a gente vê, a minha grande colocação é o seguinte, eu estou vendo esse conflito de oposição, situação, essas coisas. Eu acho que assim, a gente foi eleito para trabalhar por rubricas. Então, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é para a gente tentar minimizar isso aí, tentar parar com essa coisa de oposição e situação. E isso que eu li aqui mostra que o prefeito Honório se comprometeu a chamar os concursados, porém, assim, no final coloca, na medida da necessidade do ente municipal. Eu acho que a gente poderia ter se juntado, todos os vereadores reunidos, e não está fazendo essa coisa assim, acusação para lá, acusação para cá, e poderia ter saído com uma coisa bacana para todos os interessados. Entendeu? Então, assim, vamos ver se daqui para frente a gente consegue fazer isso, a gente consegue se reunir, a gente consegue e passar as coisas que realmente, os interesses dos concursados, daqueles contratados, e a gente passar melhor para os interessados nas outras matérias. Tá? É isso que eu queria falar. Obrigado.
Olha, 2 minutos, muito bem. Por favor, por favor. Vereador Isaías, com a palavra.
Uma boa noite a todos. Boa noite aos amigos vereadores, a Câmara. Então, algumas pessoas também abordam a gente na rua a respeito do concurso, principalmente sobre o cargo de motorista. Querendo saber como foi aprovado esses candidatos, só fizeram a prova escrita. Se, na verdade, a prova prática, como é que faz? Ou vai fazer depois que tomar posse? Muito obrigado. Boa noite.
Todos falaram? Vereador Joel? Vereador Joel, por favor.
Boa noite a todos de novo. O que a gente vê aqui, o que eu consigo enxergar aqui, é que, essa é a minha opinião, o que eu consigo enxergar aqui e o que eu consegui enxergar nas reuniões do ano passado, depois do dia 2 de outubro, que eu participei de umas 5 ou 6 aqui, eu consigo enxergar aqui uma coisa. O certo, ele tem que ser errado, e o errado tem que ser certo. Não, gente. O certo tem que ser certo. A gente foi eleito para fiscalizar e procurar saber a forma correta. E é isso que a gente tem que fazer. Não interessa se é A, B ou C. A gente tem que ser feito que seja um parente meu. Se ele errou, ele tem que ser punido. E a gente tem que fazer isso. A gente foi eleito para isso. E essa casa bonita do jeito que está, com pessoas inteligentes e cada uma com um pensamento diferente, por isso que a gente tem que conversar mais. E gostei mesmo do Thiago ter falado. A gente está junto pelo melhor de bicas. Tá bom? Boa noite a todos.
Depois que eu pedi para baixar seu microfone, você já tinha terminado? Desculpa. Bom, para encerrar a discussão, eu não vou, né, já falei demais, só quero esclarecer um ponto que foi dito aqui e que é importante na discussão. A vereadora Denise citou 2 vezes que seriam 30 dias para chamar os concursados, para ele, né, se apresentar ou não. Na verdade, não são 30 dias, são 5 dias. Só 5 dias. Ok? Bom, era só isso que eu queria alertar a todos para ficar clara a discussão. Eu recebi um pedido aqui, vereadores. Não se pode, na extraordinária, mas o plenário ele é soberano. O viajante lá, o Samir, que veio do Rio de Janeiro, pediu para usar a palavra. Se os senhores concordarem, eu até passo a palavra para o senhor, Samir, desde que o senhor use a palavra, e alguém, eu acho que para ser democrático, alguém dos contratados que quisesse usar a palavra, também usasse. Aí eu concederia a palavra para ele por 5 minutos, um dos concursados por mais 5 minutos, e eu acho que ficaria justo. Algum dos concursados quer usar a palavra? Dos concursados, não, desculpa, dos contratados, perdão.
Vossa Excelência falou que eu não poderia usar pronunciamento?
Sim. Não, eu falei com a senhora.
Para a reunião extraordinária?
Eu falei com a senhora que eu poderia passar pela deliberação do plenário. Sim. Aí, na hora que a senhora usou a primeira vez, eu falou que não queria. Entendeu? Então... Eu falei, não, vou consultar o plenário. Porque o plenário, sim, o regimento fala que não pode.
Pois
mas
é.
O plenário é soberano, ele pode decidir.
Isso, entendeu? Então vamos ver.
Não, eu falei com a senhora, eu vou consultar o plenário, eu não posso decidir por mim. O regimento é que determina isso. Bom, como nenhum dos contratados quer usar a palavra, senhor Samir, o senhor me desculpe, né, porque fica uma questão legal, eu sei que o senhor veio de longe, mas eu acho por bem, né, por uma questão democrática, que ninguém use a tribuna, até porque o regimento não permite. Encerrada a discussão? Encerrada a discussão. Você quer que coloque apreciação sobre o pedido, vereador? Bom, eu vou colocar sobre apreciação, porque o regimento, lá no parágrafo 3º do artigo 195, ele diz o seguinte: o pedido de vista para estudo será requerido por qualquer vereador e deliberado pelo plenário, apenas com encaminhamento de votação, desde que a proposição não tenha sido declarada em regime de urgência. Tá, esse é o nosso regimento. Mas, eu vou adotar o critério que vem sendo adotado nas demais reuniões. Né, vereador Rafael está aqui e sabe disso. Né, existe já, e eu acho que a gente deveria ter feito já, né, a mesa diretora passada, um precedente regimental, porque no pedido de vista a gente só indaga se existem vereadores que se opõem ao pedido. Ok? Se algum vereador se opuser ao pedido de vista, que é de até 10 dias, ok? A gente faz a discussão e votação. Perfeito, Rafael? Pode ser assim? Perfeito? Bom, pedido de vista, então, os vereadores que desaprovam o pedido ou discordam, se manifestem, por favor. Ninguém? Os vereadores que discordem do pedido de vistas, que discordem, que não concordem que seja dado à vista. Ninguém? Sim. Não, ok. É, eu vou conceder o prazo de 10 dias aos dois, então, no caso, já que ninguém discorda. É isso? Bom, pedido de vista vai ser passado para a secretária. Vanessa, por favor, lavre em ata. Infelizmente não vamos votar hoje, mas o pedido de vista foi encaminhado. Os vereadores da oposição, no caso, né, que somos nós, vão solicitar para Denise, Rafael, que são... Rafael, eu cheguei até a convidar para a reunião ontem, Rafael, você não recebeu a mensagem. Encerrando a reunião, eu vou pedir para Vossa Excelência, Denise, Dona Sônia, Isaías, já que vão ter mais 10 dias pela frente, de que converse mais uma vez com o prefeito, se for o caso, na presença dos colegas vereadores, para que os concursados sejam chamados. Semana que vem. Durante esse pedido de vista. Principalmente os motoristas, Rafael, por favor. Se for possível, é o pedido que eu faço, tá? O pessoal da educação, a gente sabe que vai demorar um pouco ainda a ser chamado, mas é um pedido que eu faço em nome da mesa para que faça a chamada dos concursados do cargo de motorista, que estão sendo chamados, auxiliados civis gerais e etc. Esse pedido eu faço em conversa com os vereadores.
Um minuto, Rafael. Se puder, Rafael, Denise, Dona Sônia, Isaías, tentar fazer marcar uma reunião com o Honório, com todos os vereadores, tá? E a gente conversar com ele e passar para todos os interessados as posições, se o Honório puder assumir um compromisso com a gente, assinar um papel, eu acho que ficaria de muito bom grado para todos e para a gente poder passar para todo mundo o que realmente aconteceu, tá bom?
Um pedido de Vossa Excelência não pode ser negado. Vai ser atendido.
Sim, fica à vontade, vereador. Eu não encerrei ainda, não, mas... Por favor.
Não, eu acho, tanto o Legislativo, nós aqui, enquanto vereadores, nós temos que tomar... Vai uma crítica construtiva, eu já falei isso em outras gestões. Nós temos que tomar todas as decisões democraticamente, ouvindo a todos, a maioria decidindo. Da mesma forma, eu venho cobrando o prefeito Honório que todas os projetos com alguma polêmica, que todos os vereadores, não só os vereadores de situação, tenham essa oportunidade de ir lá questionar, de esclarecer e não simplesmente ficar o debate aqui. Então, entendo perfeitamente que, de repente, a gente analisar caso a caso nessas contratações, os casos que poderiam encurtar esse prazo de 90 dias, isso eu estou falando por mim.
Vai ser.
No, né? de chamar, eu acho que podemos chegar num resultado muito mais satisfatório, tanto para a Câmara, para o Executivo, para os concursados e melhor para a cidade.
E mais produtivo, isso aí, Rafa.
Vamos tentar. Dona Sônia, Denise vai querer usar, Denise?
Pronunciamento?
Não.
Eu tô doida no pronunciamento. Não.
Só é porque todo mundo tá pedindo para usar uma palavra para ele antes de eu encerrar.
Eu vou deixar para a reunião ordinária, tô doida para fazer o pronunciamento.
Vereadora Sônia.
Mas tá saudade de eu voltar aqui depois de tantos anos. Mas eu vou fazer na ordinária.
Gente, eu gostaria só de finalizar agradecendo muito a mesa diretora. Agradecendo muito aos vereadores, de um modo geral, pelo entendimento, onde chegamos, se é necessário para a nossa cidade. E uma pergunta, eu estou muito angustiada. Como vai ser segunda-feira assistência social? Não teve concurso? Aquele CRAS fechado?
A pergunta é para mim, vereador?
É. Não, por diante do... Não!
Posso respondê-la?
Não, a Denise já respondeu, os editais vão...
Não, faço a questão de responder essa pergunta. A pergunta é para mim, vereadora? É? É para mim?
Para nós.
Ah, tá. Achei que era para mim.
Nós, vereadores, nós somos o todo?
Sim, tá. Ok. Mas já que é para nós, eu posso responder.
Pode.
Essa pergunta tem que ser feita ao prefeito, vereadora, não a nós.
Seu processo.
Quem tem o condão de resolver esse problema é o prefeito, não a Câmara.
Eu sei, mas acontece que vocês nos chamaram.
E vou aproveitar a colocação da senhora para fazer mais uma observação sobre nossa discussão. A senhora está preocupada com Bolsa Família, está preocupada com assistência social, está preocupada com isso tudo, mas eu lhe pergunto, alguma contratação dessa excepcional aqui foi feita para assistência social?
Para assistência social, eu acho que ainda não. Não.
Isso não seria urgente? O cafezinho do secretário que é urgente?
Não, mas não tem esse café.
Desculpe, só isso. É, vamos encerrar a reunião, gente. É, agradeço a presença de todos. Espero ver mais vezes todos aqui nessa casa. As reuniões ordinárias da Câmara se iniciam no dia 23 de janeiro. E faço um alerta. É, deve ter acabado de ser publicado ali fora um edital de seleção simplificada para contratação por um período, se não me engano, de 20 dias, de um servidor para substituir nosso auxiliar de serviços gerais. Está ali publicado, vai ficar publicado até na terça-feira da semana que vem. Os interessados, leiam o edital, tragam os currículos e se apresentem. Muito obrigado a todos, boa noite.